Please turn with me tonight to the Gospel of Matthew, chapter 7. Matthew, chapter 7. And I'm reading verse 13.
Abram comigo nesta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7, e eu lerei a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, meu título esta noite é, derivado desses dois versículos, é a única porta para a vida. Mas quando eu digo vida, eu digo a única porta para Deus e para o céu. Então, nos achegamos agora ao final. Esse é o final ou a conclusão do sermão mais longo já registrado do Senhor Jesus Cristo, que abrange três capítulos, 5, 6 e 7. O mais longo já registrado, normalmente chamado de o Sermão da Montanha. Mas nesse sermão, Cristo abrange muitos assuntos e aspectos da vida. A vida no reino de Deus, mas também como obter essa vida. Então precisamos analisar ambos os lados, não apenas vida no reino, mas como entrar na vida do reino de Deus. E como vocês sabem, como vocês concluem, a coisa mais importante pergunta para você e para mim, depois de termos ouvido esse sermão, é o que eu devo fazer? Essa é a pergunta mais importante. O que eu devo fazer? Será que vou negar essa mensagem? Será que vou debochar dela? Rir dela? Será que eu irei ignorá-la? Ou então, será que eu terei uma ação realmente séria e importante sobre essa mensagem? Por isso que é uma mensagem importante. É por isso que no final aqui, o Senhor dá quatro séries de ferramentas. E poderíamos então ir até em todo o Sermão do Monte e vocês verão como essas coisas passam por todo o sermão. Eu poderia dizer que até em toda a Bíblia, do começo ao fim. E a quatro séries do versículo 13 até o final do capítulo, há quatro séries de ferramentas e a série de duplas, os dois portões, os dois caminhos, e no versículo 15 e 16, você encontra as duas árvores, a boa e a ruim. Dois frutos, o bom e o fruto podre. E a partir então do versículo 21 até o 23, você tem duas afirmações, a falsa, a que não é sincera, e a genuína, o falso profeta e o verdadeiro profeta de Deus. Aqueles que eram apenas, que professavam a fé, mas não a têm em si mesmos. E no final você vê os dois homens, as duas casas, os dois alicerces, mas também os dois fins. Então tudo isso é visto nesta última conclusão, versículo 13 até o final. Portanto, todas essas coisas são dadas a nós como ilustrações. Nós todos sabemos sobre o que são portas, portões, árvores, casas, embora não sejamos todos nós construtores, nós temos uma ideia, uma noção. Mas Cristo dá essas ilustrações a nós para nos ajudar a entender, nos ajudar a compreender como eu posso ser perdoado, como eu posso ter todos os meus pecados perdoados, como eu posso entrar no reino de Deus. E antes que eu continue, digo, a Bíblia é um grande livro, mas é um livro estreito quando o assunto é salvação. Há apenas um caminho para ser salvo, um único. Esses dois versículos respondem à pergunta que você escuta nesse mundo. Tantas religiões, qual delas é verdadeira? Qual delas é certa? E algum dirá, ah, se você seguir a nós, você entrará nos céus. E outro dirá, ah, se você nos seguir, você entrará no céu. Qual é a genuína? Mateus 7, 13 e 14 é bem estreito. E se puder, eu direi reverentemente, o Senhor Jesus fez com que fosse estreito. Quando o assunto é salvação, há apenas um único caminho. Portanto, agora há cinco coisas bem claras, e não é preciso nem que ninguém te diga, há cinco coisas mencionadas a nós em Mateus 7, 13 e 14, e eu rapidamente as mencionarei. A primeira delas, você pode ver no versículo 13, há uma ordem, um imperativo, algo obrigatório, não opcional, não tem aqui uma recomendação e nem um bom conselho. Mas em segundo lugar, você vê dois portões, dois caminhos, duas estradas. E em terceiro lugar, você tem dois viajantes, dois tipos de companhia. E finalmente, veremos que há dois destinos finais e eternos. E é isso que nós vemos nesse capítulo. Então, temos aqui uma ordem, duas portas, duas estradas, dois viajantes, dois destinos totalmente contrastantes. Então, eu concluirei com um comando, mas a primeira coisa que eu direi é, amigos, nós não temos múltiplas opções ou alternativas quando o assunto é o céu. Há apenas dois caminhos para a vida. Um é o bom caminho e um é o mau caminho. Um é o certo, um é o errado. Um é o caminho para a vida e o outro é o caminho para a morte. E você percebeu algo? Em cada um dos caminhos há um portão, uma porta no começo. Então, há uma porta no caminho de cada estrada. E nós entramos no caminho da vida por um portão, uma porta, e também no caminho da morte por uma porta. E tudo isso é dito outra vez para nos ajudar a entender o que significa ser salvo. O que significa que não há um chão intermediário, um caminho intermediário. O Satanás, ele é bem esperto, por assim dizer, malicioso. Ele tem duas mentiras para nos dizer todos os dias. E se você não é um cristão, eu posso lhe garantir que essas são as duas mentiras que ele tem lhe contado. A primeira, Deus não existe. Grande mentira. A maior das mentiras no mundo. Ele é o pai de todas as mentiras, a Bíblia diz. E a segunda é, ele diz para você e para mim, você pode ser neutro. Grande mentira. Não há meio termo. Não há um termo intermediário. Você está envolvido. Você deve estar envolvido. Ou você está num caminho ou no outro caminho. Amigos, em uma palavra eu disse isso, mas em uma outra palavra, cada religião está tentando abanar a sua bandeira o mais alto possível, tentando gritar o mais alto e o mais forte possível, nos dizendo, nós estamos certos, venha a nós, ouça a nós. Mas há apenas duas trajetórias para a vida. Só duas. E na qual delas você está, isso define você. Elas definem quem você é. Então vejamos a primeira delas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, o primeiro é o caminho largo, amplo. Ele é lotado. É fácil de viajar nele. Esse caminho largo, ele é bem amigável. Não há absolutos, não há restrições, não há padrões, não há moralidade. Sim, moralidade por escolha. E não há obstáculos. É atrativo e é amplo. E eu creio, essa é a maneira, o caminho largo, ele é cheio de boas intenções. Eu farei isso, eu farei aquilo. E eu acho que dizemos isso em inglês, mas nós dizemos em francês que o caminho para o inferno, ele é ladrilhado por boas intenções. Nos caminhos largos, você não precisa procurar por ele. Você nasce nele. Você já está nele quando você vem a este mundo. O que significa o quê? Porque você nasce nele. A Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nos achegamos a este mundo como pecadores. Nós já nascemos nesse caminho largo. Mas o caminho largo, o caminho amplo, é como que uma rodovia onde as pessoas escutam os outros dizendo que ninguém está errado. E as pessoas dizem, quem é você para dizer que eu estou errado? Relativismo. Racionalismo, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Não há verdade absoluta, todos estão certos, ninguém está errado, todos são bem-vindos, contanto que sejam sinceros. E é isso que nos dizem nesse mundo. Você não precisa de uma religião, seja sincero em relação àquilo que você está fazendo. Mas as pessoas esquecem que você pode ser sincero e estar sinceramente errado muitas vezes. E também, este é o caminho largo. Todos são bem-vindos, contanto que não sejam tão rigorosos. Não sejam regimentados nem dogmáticos. Por quê? Porque não falem. Há palavras proibidas no caminho largo. E eu listo algumas para vocês. Pecado é uma palavra proibida. Vergonha é uma palavra proibida. Culpa também. Inferno é uma palavra proibida, um tabu. Salvação, não fale de salvação. Salvação de quê? O sangue do Senhor Jesus Cristo, palavra proibida. Arrependimento, palavra proibida. Fé em Deus é uma palavra proibida. Poderíamos multiplicar infinitamente as palavras que são proibidas no caminho largo, e tenho certeza que vocês conhecem, talvez até mais do que eu. Não fale conosco sobre essas coisas. E no caminho amplo nós somos ditos que nenhum de nós é tão ruim. Sim, de vez em quando eu faço algo ou tenho algum comportamento ruim, eu perco a paciência, mas eu sou melhor que o meu vizinho. Você vê o que ele faz a cada dia, então nós começamos a nos comparar. E o caminho largo é o caminho em que as pessoas passam o seu tempo comparando, é um caminho de concupiscência, de cobiça. E algumas pessoas no mundo hoje, eles dizem que a impiedade é um troféu. E eles acham que isso é uma grande coisa, mas isso é mal. É mal. E no caminho largo e amplo, eles dizem, seja positivo. Você está com a maioria, vocês não são tão ruins. Vocês, seja você o seu próprio governante, seja o capitão do seu próprio navio, não deixe ninguém governar a sua vida. Tente isso, prove aquilo. E eles dizem, e é isso que está acontecendo no caminho largo todos os dias, diariamente. Faça o que você quiser, como quiser, quando quiser e como quiser, enquanto você ainda é jovem. E é isso, é por isso que há tantas pessoas jovens que dizem, não seja pregador um matador de alegrias. E o caminho largo é um caminho de diversão. E ficar impressionado com Deus? Nunca, não. Eu preciso de entretenimento, de diversão, de autodeterminação e de minha própria justiça própria. E eu preciso do meu orgulho, das minhas ambições. E é isso que está acontecendo com o caminho amplo e largo. Irmãos e irmãs, o caminho largo é um caminho de perdição. É um caminho de impiedade, de hostilidade. Um caminho onde as pessoas são agressivas dia após dia. Mas você sabe, há uma diferença. Há um contraste. O caminho do ímpio é um contraste com a porta estreita. E ele diz, entrai pela porta estreita, porque estreito é a porta e estreito é o caminho. Mas vocês se lembram que no caminho largo o pecado é tolerado, justificado, desculpado? E, por favor, como vocês sabem, o inglês não é a minha língua mãe. E muitas vezes a palavra reto quer dizer sem curvas. Mas é um caminho difícil, não apenas em termos de dificuldade, mas também é positivo e sólido. Ele é firme, nunca mudou. Desde o começo do mundo até o fim, será o único caminho. É um caminho que não muda de acordo com as opiniões e especulações do homem. Sempre será o caminho reto. Sempre será o único caminho para a salvação. Agora, por que é um caminho difícil? Por que é que ele é um caminho rígido, reto? Porque ele requer sinceridade de coração. Um coração não dividido entre duas coisas, um coração resoluto. Eu quero ou eu não quero? Se você não for resoluto, será difícil para você. Requer determinação. E você sabe por que esse é um caminho difícil? Porque a maioria das pessoas se oporão. E você quer ir a Cristo essa noite? Quando você sair da igreja, você encontrará com amigos que não são crentes e eles farão oposição a você. E Satanás tentará te manter no caminho dele. E você sabe por que é difícil? Porque ele é um caminho que requer humildade, humilhação. Requer que você tire de si a autodeterminação, o orgulho. E requer humildade. Porque você não pode trazer aquilo que você quiser para caminhar pela porta estreita e no caminho estreito. Você terá que deixar coisas para trás. E posso nomear algumas delas? Você deverá deixar o seu pecado para trás. Você não poderá trazer a sua bagagem intelectual e a sua autossuficiência. Você não poderá levá-la, você terá que deixá-la para trás. E você não poderá entrar nesse caminho como que fazendo parte de um grupo de pessoas, porque é um portão estreito. Você entra um por um. É um portão solitário, um portão isolado. Mas eu quero tornar isso positivo. Sim, ele é solitário, mas quando você se achega ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento, você nunca mais estará sozinho. Nunca mais. Você terá o guia infalível. Você terá o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador que disse que nunca te abandonará. Então, em certo sentido, você estará com a maioria, embora você pense estar sozinho, você estará com a maioria porque você tem Deus consigo. Mas o caminho difícil, o caminho reto, também requer humilhação. Porque é um caminho... Bom, eu mostro, eu penso em minha mente que esse caminho deve ser bem... Esse portão, essa porta deve ser bem pesada. Alguém precisa abrir a porta para você. E é o que Cristo fez. Ele fez um caminho... Em João, ele disse, eu sou a porta e eu sou o caminho, não há outro caminho. Ele fez um caminho, e ele fez um caminho simples para você e para mim, e não precisamos trabalhar duro em um certo sentido. Portanto, é um caminho difícil, mas é um caminho que Cristo fez para você. Como dissemos, todos nascem no caminho largo, e ninguém nasce no caminho estreito. Você não nasce no caminho estreito e na porta estreita. E ninguém entra por esse caminho por acidente, por acaso. As pessoas entram nesse caminho porque Deus as leva, porque ele faz essas pessoas buscarem a ele, e ele é a porta. Agora, esse caminho não é apenas reto, é um caminho estreito. É um caminho estreito, uma porta estreita. E você não pode entrar assim como está ou como quiser. Por quê? Porque é um caminho que requer que você tenha transformação na sua mente. E ele é estreito porque ele é contra o pensamento deste mundo. Outra vez estou especulando aqui, mas eu estou pensando as duas estradas... Elas são paralelas, elas andam juntas, por assim dizer, mas a diferença é que o portão estreito está indo contra a corrente, em oposição, você vê? E aqui temos uma bela figura. Por que então a maioria das pessoas estão indo por esse caminho? E você indo no caminho oposto, porque a conversão é uma mudança de direção. Se você nunca mudou a sua direção na vida, espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, em todos os sentidos, você se arrependeu, mudou sua mente sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sua palavra. Se você nunca fez isso, você ainda está no caminho largo, em oposição às correntes, às marés. Você está indo contra a maré. Eu preciso me ver como um pecador, ou então eu perderei o caminho estreito. Ele é um caminho que requer determinação. É um caminho que requer esforço para encontrar o Senhor Jesus Cristo. E porque muitas coisas nos impedirão de entrar no caminho estreito. Ele é um caminho estreito porque eu preciso me arrepender e abandonar os meus pecados. E esse caminho estreito deixará entrar nele apenas o pecador arrependido, o pecador que crê e o pecador humilde. Eu me arrependo dos meus pecados, eu os abandono, eu creio no Senhor Jesus Cristo e eu me humilho diante de Ele, não contando com as minhas obras, jamais, mas apenas pela graça. E a Bíblia diz, pela graça sois salvos, pela fé, não por obras, não por boas obras. Então é um caminho estreito, porque ele não tolera o pecado, mas adivinhe só, é positivo. O principal dos pecadores pode entrar por esse caminho. É difícil, mas até mesmo uma criança pode entrar nesse caminho. É estreito, mas o maior do homem, dos mais fortes, com todos os seus músculos, com o maior peso homens e mulheres podem entrar um por um, embora seja estreito. Uma criança pode entrar por esse caminho. O principal dos pecadores pode entrar. Tudo é tudo pela graça. E ninguém que se achega por arrependimento e fé é rejeitado. E eu lhe pergunto, em que caminho você está nessa noite? No caminho largo ou no caminho estreito? A porta estreita e o caminho estreito. Em segundo lugar, os viajantes. Vejam os viajantes. Eu certamente terei problemas com o tempo. Os viajantes, os muitos e os poucos, esses são os viajantes de acordo com o versículo. Porque diz, entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E no 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então há dois tipos de viajantes, os muitos e os poucos. E é isso que nós vemos neste mundo. Nós continuamos sempre a dizer, há apenas dois tipos de pessoas nesse mundo. E incontáveis pessoas viajam no caminho largo, o caminho amplo. É um caminho sólido, cheio. Mas apenas poucos encontram a porta estreita. Não porque está escondida, mas porque elas não querem ver. Elas têm preconceito, essas pessoas, muitos preconceitos, e não conseguem, então, não desejam buscar esse caminho. E eles dizem, e eu até ouvi nessa semana, no evangelismo, alguém disse, isso é simples demais. Sim, é simples para nós, mas creia-me, e esse é o caminho de salvação mais trabalhoso e sofisticado, porque Deus o fez. Foi preciso Deus fazer, caso contrário, ninguém seria salvo, ninguém. Então não está escondido. E é algo simples, porque Deus forneceu essa salvação. A maioria não é um critério para a verdade quando o assunto é salvação. Não é porque todo mundo crê nisso que é verdade. Na verdade, a maioria das boas coisas nunca estão na maioria. A voz do povo nunca é a voz verdadeira. As multidões, simplesmente seguir as multidões e as massas, ou então você se sentirá que estará sozinho no caminho estreito, mas é, na verdade, feito de um número que ninguém pode contar. E é melhor ir à vida com os poucos, mas ir para o inferno com os muitos. Quem são seus companheiros? Quem são seus companheiros? Os muitos ou os poucos? Não há neutralidade. E não há aquilo que muitos chamam de pensadores livres. Mas o que importa é saber, você entrou pela porta estreita, e aí, em terceiro lugar, os dois destinos finais. A impiedade ama a companhia. E a importância de uma estrada depende de aonde essa estrada leva. Nós estamos todos indo diante de um destino, queira você ou não. Somos todos nós como uma procissão indo ou para o céu ou para o inferno, ou para a vida ou para a perdição. Esses são os dois únicos caminhos. E o caminho estreito leva a vida ao céu, e o caminho amplo leva à destruição. E o caminho amplo começa com facilidade e tranquilidade, mas termina em total ruína, perda e miséria. E o caminho estreito, que é o caminho da cruz, começa difícil, mas ele termina com a vida eterna. O caminho largo pode ser até suave no começo, mas ele termina no abismo sem fundo. A porta estreita nunca é confortável, mas ela termina com perdão de pecados. Eu recebo o perdão dos meus pecados, eu me torno uma nova pessoa, a minha mente é transformada, meu coração é transformado, e eu agora posso orar ao Deus vivo e Ele ouve as minhas orações, e eu sou um membro da família mais rica e mais grandiosa da terra, do mundo, e quando eu morrer, eu deixarei este mundo. E assim, quando eu der o meu último suspiro nessa vida, eu abrirei os meus olhos outra vez diante do Senhor Jesus Cristo no céu. E é isso que a porta estreita me dá, porque a porta estreita é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não crê em você mesmo, por favor. E algumas pessoas dizem, não se preocupe. Quando uma porta se fecha, outra se abrirá. Você sabe qual é a outra? É a do caminho largo. E ela leva ao inferno, leva ao lago de fogo. As pessoas não querem ouvir essas coisas hoje em dia, dizendo, ah, não, estrague a minha noite. Mas você pode se regozijar indo ao Senhor Jesus Cristo, pensando no que Ele sofreu na cruz do Calvário, onde Ele pagou a penalidade dos nossos pecados, se você crê nele. Se você se chegar até Ele em arrependimento nesta noite. Você se lembra de Noé? 120 anos ele pregou ao povo e eles zombaram dele. E quando ele entrou na arca, e havia apenas uma porta para entrar na arca, e as pessoas que entraram estavam a salvo, e é dito na Bíblia que Deus fechou a porta. Então veio a chuva, e todos se perderam, exceto aqueles que entraram na arca. E a arca é um símbolo, um tipo do Senhor Jesus Cristo. E é um símbolo da porta estreita. Você entra e você nunca perecerá. E ele então diz, entrai pela porta estreita. Amigos, este é o comando, a ordem mais forte no texto grego. É um comando, uma ordem. Diz, entrai. E você pode ver que isso não é apenas o melhor caminho, é o único caminho. Não é apenas uma opção ou um bom conselho. Não é isso. Você vê, o Senhor não está dizendo, ah, pense nisso, admire, ou... Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo... Aqui Ele não diz, bata. Aqui Ele não diz, receba. Ele não diz, admire. Ele não diz, contemple. Ele não diz, escolha. Ele diz, em outro lugar ele diz, escolha. Mas aqui ele só diz, entre. Isso é complicado. Quando você tem um visitante, você diz, entre. Entre. Não, ele não tem que fazer nenhum esforço. Não há porta que abrir porque a porta já está aberta. E Cristo fez esse caminho simples. E entre enquanto há tempo, porque a porta se fechará. Entre pelo arrependimento e creia no Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que entra pela porta, Mateus, o Evangelho de Marcos diz, aquele que entra é bendito. Você será uma pessoa abençoada, bendita. Ou a bênção de alguém que entra no reino de Deus. Não há grande, maior alegria. Eu vejo a pobreza da minha alma. Eu tenho sede e fome de justiça. Eu vejo os meus caminhos pecadores. Eu vejo que sou um pecador. E eu creio no Senhor Jesus Cristo. Você pode até substituir a palavra entrar pela palavra crer. Entre pelo caminho estreito, você não precisa nem mesmo bater, você simplesmente terá que tomar aquele passo de fé e assim você receberá a bênção e a comunhão com Deus. Amigos queridos, meu tempo acabou, mas você sabe, em outro lugar na Bíblia o Senhor Jesus Cristo disse, esforçai-vos para entrar, agonize-se, faça um esforço para entrar pelo portão estreito. Vá até Cristo e Ele te aceitará e Ele te abençoará poderosamente. Mas no texto diz, porque o caminho é estreito. Aqui não diz, estreita é a porta, uma porta, diz, estreita é a porta, não há uma outra porta. E isso é maravilhoso. Quando eu me achego a Cristo, eu vejo que Ele pavimentou o caminho. Ele veio dos céus para a terra e Ele pagou com seu sangue precioso naquela cruz. O Senhor Jesus Cristo pagou. Ele derramou o seu sangue por cada pecador arrependido. Então você se achega a Ele em arrependimento. E Ele te abraçará, te receberá e fará de você um filho de Deus. E nele está a maioria. Então há uma porta, há um caminho, há um grupo de pessoas que acompanham e um destino. E você, onde está? Onde você está nessa noite? Por favor, amigos, entrai pela porta estreita. Caminhe pela estrada estreita, com um pequeno grupo de pessoas, mas o caminho que leva à vida eterna, não à perdição. E ninguém que vai até Cristo se perderá. Vá até Cristo essa noite e você será comparado com um homem sábio. Aqui está o caminho, entre nele e caminhe nele. Entre pelo caminho estreito, porque estreito é o caminho e a porta que levam à vida, e são poucos os que a encontram. A minha oração é que o Senhor ajude você a estar entre aqueles poucos que encontraram essa porta. Que o Senhor nos abençoe.